Parágrafo de número 6 começa dizendo que o universal, o bem, entendido como talentos, capacidades e forças, todos esses elementos estão disponíveis à virtude e à individualidade que faz o curso do mundo. Nesse sentido, portanto, não é possível dizer quem vencerá a luta, já que tanto a virtude quanto a individualidade promotora do curso do mundo lançam mão das mesmas armas. Die Waffen sind dieselben. As armas são as mesmas, diz explicitamente o texto. No entanto, a virtude parece começar a luta numa situação privilegiada. Isto tem como base a fé, aquela confiança, aquela convicção, por parte da virtude, de que há uma unidade originária entre o seu telos e a essência do curso do mundo. De tal forma que essa unidade originária trabalhará em proveito da virtude e contra o curso do mundo. Essa unidade originária pegará, o adversário, ou mais propriamente, o Feind, como ele diz aqui, o inimigo, pelas costas e levará a cabo a negação do curso do mundo pervertido. Essa é a posição inicial do cavaleiro da virtude, Ritter der Tugend, que faz lembrar, segundo o comentador Hippolyte, nos utópicos, dessa passagem do século XVIII ou XIX, que clamavam pela mudança do mundo, pela mudança da sociedade e, na linguagem de Hegel, pela negação do curso do mundo pervertido. Se esse é o caso, a luta será, no fundo, o que foi traduzido como finta, Spiegelfechterei. Será uma espécie de engano, engodo, uma vez que o cavaleiro da virtude está certo de que a vitória acontecerá mais cedo ou mais tarde. O cavaleiro da virtude não levará a briga como algo sério. Quer dizer, a luta, a sua operação, pode ser, feita com intensidade ou não, porque, em última instância, essa unidade originária entre seu telos e a essência do curso do mundo acabará por prevalecer e retirará do curso do mundo a vitória que ele inicialmente mantém, já que essa vitória, assim pensa o Cavaleiro da Virtude, tem como base a negação dessa unidade originária, que agora será restabelecida. No entanto, essa luta pode ser uma finta para o Cavaleiro da Virtude. Ele pode não levar a sério essa luta, mas, no entanto, o que acontece é uma negação daquilo que, para o Cavaleiro da Virtude, era o bem, o universal, como algo em si, como algo abstrato. Porque, mesmo que seja uma finta que ele leva a cabo, o universal, o bem, volto a dizer, talentos, capacidades e forças, tudo isto sai do seu caráter abstrato e é, enfim, efetivado. Aliás, do ponto de vista da individualidade do curso do mundo, ela já estava utilizando esse bem, embora de uma maneira pervertida, ou seja, subjugando a si, ou seja, subjugando ao singular universal. Enquanto o Cavaleiro da Virtude permanecia no mero discurso da submissão do singular ao universal. Mas agora, com essa luta, mesmo que na forma de uma finta, o Cavaleiro da Virtude passa à efetivação desse bem. E com isso, então, acaba por prevalecer um ponto de vista da individualidade promotora do curso do mundo, porque essa individualidade levava a cabo a efetivação do bem, embora uma efetivação problemática, pervertida, mas de qualquer forma uma efetivação. Então, a individualidade promotora do curso do mundo efetiva o bem de uma maneira errada, pervertida. E o Cavaleiro da Virtude permanece na abstração do bem e que agora, através da sua finta, é efetivado. Finalmente efetivado, saindo da sua abstração. Mas ao sair da abstração, é negado aquele bem em si, abstrato e separado, defendido pelo Cavaleiro da Virtude. Ou seja, o Cavaleiro da Virtude terá que, por assim dizer, arregaçar as mangas e ir para o mundo, para a luta, para o curso do mundo, porque é aí que a virtude será comprovada.